DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Governo moçambicano deverá usar dinheiro do Fundo Soberano para financiar 15 projetos, incluindo 12 escolas em 2025. E analista critica a decisão do Executivo.
É uma violação à lei, porque a lei é muito clara sobre para onde é que são alocados esses investimentos. Porque se hoje conseguem desviar a aplicação, significa que amanhã podem desviar para pagar dívida.
Cólera já matou mais de 600 pessoas em Angola.
Se não for feito a distribuição de água por via de caminhões cisternas e fazer-se o controle da defecação ao ar livre, nós vamos ter durante muito tempo casos de cólera em Angola.
Mais de 50 sul-africanos da minoria branca refugiam-se nos Estados Unidos. Saiba porquê neste Jornal da Manhã da DW para esta quarta-feira, 14 de maio de 2025, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Madalena Sampaio. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. O Fundo Soberano de Moçambique deverá financiar os primeiros 15 projetos, incluindo 12 escolas, informa a Forbes. A revista cita o projeto de lei do PESOE, o Plano Económico e Social e Orçamento de Estado, em debate no Parlamento moçambicano. A notícia indignou a sociedade civil local, que entende a intenção como um desvio de aplicação. A coordenadora do Movimento Cívico para o Fundo Soberano, Fátima Mimbiri, esclarece que tal financiamento deveria sair do Orçamento Geral do Estado e não do Fundo. A ativista alerta ainda para riscos de manipulação para alimentar clientelismo, amparar processos e promessas eleitorais do partido que governa Moçambique, no caso do Partido Frelimo, pagar a dívida e outras ilegalidades. Em entrevista à DW, Fátima Mimbiri começa por esclarecer as competências e deveres de cada parte que conta com as receitas projetadas do gás de Cabo Delgado.
Há muita confusão no documento do PESOE sobre o Fundo Soberano. E essa confusão já era previsível por causa do enquadramento legal que se faz do Fundo Soberano. O que Moçambique precisava, na verdade, não era uma lei do Fundo Soberano, mas era uma lei de gestão das receitas provenientes do gás ou dos recursos naturais, onde se criaria o Fundo Soberano como um mecanismo. Por que eu faço essa nota prévia? Porque quando a gente lê o PESOE, o que a gente verifica é que há muita confusão entre o Fundo Soberano e as receitas provenientes do gás. O que a lei do Fundo Soberano faz é dizer que se cria um Fundo Soberano que vai receber 40% das receitas provenientes do gás a partir de uma repartição em que 40% de receitas projetadas vai para o fundo e 60% para o orçamento. E o governo, na proposta por inércia, diz que as receitas do Fundo Soberano vão ser repartidas entre 60% para o PESOE e outros para o Fundo Soberano. Não é isto. Não são as receitas do Fundo Soberano que são repartidas. O que é repartido são as receitas do gás. Então foi-se reproduzindo este erro.
Esse equívoco configuraria de alguma maneira um ilícito ou um crime por parte do Executivo?
É uma violação à lei, porque a lei é muito clara sobre para onde é que são alocados esses investimentos, porque se hoje conseguem desviar a aplicação, significa que amanhã podem desviar para pagar dívida, por exemplo, que está escrito na lei que é proibido investir no pagamento da dívida. O ponto é que o governo é o mesmo, os deputados que estão na Assembleia da República a aprovar esse PESOE, a maior parte deles são da Frelimo, estavam na comissão do Plano e Orçamento com a qual nós discutimos sobre o Fundo Soberano e eles foram renitentes em incluir investimentos sociais. Como é que hoje eles tapam a vista para o desvio da aplicação dos recursos do Fundo Soberano? Os 60% vão para o PESOE, que é para investimentos estruturantes na economia, e aponta quatro áreas especificamente nas quais se deve investir, sendo a agricultura, a indústria, a infraestruturas e a área de energias novas e renováveis. No entanto, quando a gente vai olhar para o PESOE, o que a gente vê é que o governo vai investir, por exemplo, numa fábrica de ração. num distrito kits de autoemprego. Isso levanta questões muito importantes. Durante muito tempo, nós fizemos advocacia e insistimos que o Fundo Soberano deveria ter como prioridade investimento no capital humano, que incluiria investir na saúde e na educação, e foi isso denegado durante esses anos todos. Vai caber ao Tribunal Administrativo tomar uma decisão.
Fátima, melhor seria então alterar a designação, já que não sobrará, pelo menos, nenhum dinheiro do fundo, se considerarmos o equívoco todo que a Fátima mencionou.
Na verdade, até é rasgar essa lei, porque nem presta para nada na generalidade, é que o mecanismo de alocação de receitas do gás para o Fundo Soberano é bastante crítico e problemático, que pode sim resultar em zero meticais no Fundo Soberano, ou seja, num Fundo Soberano sem fundo, porque o que se está a privilegiar é uma partilha de receitas baseada em projeções. E num governo que não é honesto, de pessoas que param dias e horas para pensar como ludibriar as pessoas, as instituições, desviar fundos, certamente vão fazer projeções inadequadas, inflacionadas, para permitir que o orçamento receba mais, e quando chegar a hora nós recebermos receitas abaixo daquilo que foi projetado e, consequentemente, o Fundo Soberano sempre ficar prejudicado.
Ouvíamos já uma entrevista com Fátima Minbir, coordenadora do Movimento Cívico para o Fundo Soberano, conduzida por Nádia Souf. Na nossa página de Facebook e no nosso espaço do 22, perguntamos se concorda que há riscos de desvio de recursos do Fundo Soberano para fins como promessas eleitorais, pagamento da dívida ou outras ilegalidades. Osmeno Maiorcha diz que não faz sentido pouparmos para o Fundo Soberano numa situação de déficit orçamental. Njanjito Njanji diz que está de acordo com os antecedentes no que diz respeito sobre a gestão das instituições em Moçambique. Efetivamente, este dinheiro será gerido para responder interesses particulares. Bubu Tacheca diz que é uma fantasia pensar em poupar quando se está falido. É mesmo que dever dinheiro de agiota e guardar o mesmo dinheiro. Moçambique deveria definir indicadores de estabilidade básicos que só depois de alcançados se pode criar um fundo soberano. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Daniel Chapo visita Angola no fim desta semana e vai reunir-se sexta-feira com empresários e representantes do setor público e privado no contexto do reforço das relações bilaterais entre os dois países, anunciou ontem uma fonte empresarial citada pela agência Lusa. Ainda em Moçambique, o Instituto de Gestão das Participações do Estado, IGEP, anunciou ontem o afastamento do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, presidido por Marcelino Gildo Alberto, e a nomeação de uma comissão de gestão que será presidida pelo australiano Danny Kundik, com a espinhosa missão de reestruturar a companhia de bandeira moçambicana. O Fundo Monetário Internacional manifestou-se ontem disponível para um novo apoio financeiro à Angola e enalteceu as reformas e medidas económicas bastante prudentes que têm sido implementadas pelo executivo angolano. Duas plataformas das organizações da sociedade civil guineense anunciaram a realização no dia 25 deste mês de uma manifestação para exigir a reposição da ordem democrática e o fim da suspensão das liberdades fundamentais no país e lutar contra a ditadura que se impõe na Guiné-Bissau. O presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, garantiu ontem o início para breve de julgamento dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022, que resultaram na morte de 4 homens no quartel militar de Muro, na sequência de uma tentativa de golpe de Estado.
DW África, Deutsche Welle.
A cólera em Angola está atualmente espalhada em 18 das 21 províncias do país, com os números, com os primeiros casos confirmados da doença na província de Luanda, de Lunda Norte, neste fim de semana, segundo o Ministério da Saúde. A doença já provocou no país 609 óbitos desde o início do ano, tendo Luanda, o epicentro da doença, a liderar a lista das infecções, onde já morreram 200 pessoas. As autoridades angolanas alertam na população para a necessidade de adotar medidas de prevenção para controlar e conter a propagação da doença. Foi sobre este assunto que a DW falou com o médico angolano Domingos Cristóvão, especialista em saúde pública e docente universitário. Começamos por perguntar por que que o Ministério da Saúde não consegue controlar a cólera em Angola.
O grande problema está relacionado com a tríade epidemiológica. A cólera é uma doença hídrica, portanto, de transmissão por água, por conta dos micróbios que se encontram nas fezes espalhadas por todo lado e a falta de higiene. A defecação ao ar livre, o acesso à água potável não está nos níveis adequados e a higiene individual também não é a das melhores. E, por conseguinte, com as chuvas que se arrastam ainda no tempo em que se encontramos, estamos no tempo chuvoso, essas fezes estão arrastadas pelas águas da chuva para os rios, poços, lagoas, cacimbas, onde a população se abastece de água. Então, essa água é contaminada, portanto, as pessoas continuam a beber esta água.
A cólera provocou em Angola 609 mortes desde o início do ano. E o surto começou, salvo erro, há meio ano. E o setor da saúde em Angola está a fazer o seu trabalho? Na sua ótica, o que seria importante neste momento fazer?
O que é importante neste momento é o governo oferecer água potável, portanto, água tratada por cisternas. Essa tem que ser uma das vias para se poder controlar a epidemia da cólera. Portanto, se não for feito a distribuição de água por via de caminhões cisternas e fazer-se o controle da defecação ao ar livre, nós vamos ter, durante muito tempo, casos de cólera em Angola.
E, de um modo geral, pode-se dizer que as autoridades sanitárias angolanas falharam ao não terem levado a cabo medidas eficazes de prevenção?
Essa crítica não é muito bem válida, porque a cólera está relacionada com a falta de água. E a falta de água não é das autoridades sanitárias, é do Ministério da Energia e Águas, do Ministério do Ambiente, que não controla a defecação ao ar livre. E então o setor da saúde simplesmente cabe a responsabilidade ou de imunizar ou de fazer a gestão do pessoal que está doente.
E neste momento em que os casos de cólera aumentam em número em Angola, o setor de saúde sente muito stress, falta de meios? Como é que descreveria a situação?
O setor da saúde não tem falta de medicamentos, não está falta de soros de reidratação, porque a cólera trata simplesmente com hidratação. Não há falta de material gastável, como luvas, sistemas, borboletas, etc. E também não há superlotação das unidades sanitárias. Não há colapso da unidade sanitária. Não há.
Palavras do médico angolano Domingos Cristóvão, especialista em saúde pública e docente universitário, numa entrevista conduzida por António Cascais.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Mais de 50 sul-africanos brancos, conhecidos por Afrikaners, chegaram esta segunda-feira aos Estados Unidos como refugiados. A viagem foi facilitada pela administração Trump, que abriu as portas para membros da minoria branca sul-africana. Desde que tomou posse em janeiro, Donald Trump tem defendido a limitação de entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Mas por que razão está a abrir uma exceção para os sul-africanos brancos? O presidente americano alega que essas pessoas estariam sendo perseguidas por motivações raciais. Estão a ser mortos e nós não queremos ver pessoas a serem mortas. É um genocídio que está a acontecer. É terrível. Acontece porque eles são brancos.
They happen to be white.
No entanto, essa narrativa é fortemente contestada por especialistas. Para Tessa Dooms, socióloga e diretora do think tank Ravonia Psycho em Johannesburg, as declarações de Trump baseiam-se em mentiras, em narrativas falsas e propaganda. Não há genocídio, afirma a socióloga. Oscar Van Herden, investigador sênior do Centro de Diplomacia e Liderança Africanas da Universidade de Johannesburg, acrescenta.
É
lamentável que os Estados Unidos e a administração Trump estão a tentar denigrir a África do Sul e o governo sul-africano. O governo sul-africano também nega qualquer perseguição, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ronald Lamola. Não há perseguição de africanos brancos na África do Sul. As estatísticas policiais não sustentam essa alegação de perseguição contra africanos baseada na raça. Lamola reconhece que a criminalidade é alta no país, afirmando que a mesma afeta a todos. Vários partidos políticos sul-africanos condenaram esta terça-feira as alegações de supostas perseguições contra farmeiros africanos. A porta-voz do ANC no poder, Matling Bengo Motsiri, sublinha que estas alegações são fabricações covardes para desacreditar a democracia sul-africana. Enquanto isso, mais de 60 mil sul-africanos já manifestaram interesse de migrar para os Estados Unidos, segundo a Câmara de Comércio nos Estados Unidos. Mas o motivo, segundo o pesquisador de imigração, Lauren Landau, não é medo.
The Africaners know themselves that...
Eles sabem que não há perseguição na África do Sul. É oportunismo misturado com política global e estão a ser usados contra a África do Sul.
Against South Africa.
Por seu turno, Freeman Bengo diz mais. Isso é um complô político, uma retaliação de Trump e Netanyahu pela ação da África do Sul contra o Israel no Tribunal de Haia. Os africanos estão sendo usados contra a África do Sul pela sua posição sobre a guerra na faixa de Gaza. Isso tem motivações políticas e bem orquestrado pelos Estados Unidos e Israel.
And Israel.
DW Notícias.
Morreu ontem à noite, aos 89 anos de idade, o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. O antigo estadista, reconhecido pela sua humildade, perdeu a vida um ano depois de ter sido diagnosticado com um tumor maligno no esôfago. Vários líderes mundiais lamentam a sua morte e as autoridades do país decretaram um luto nacional até sexta-feira. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO iniciam hoje uma reunião informal de 2 dias na Turquia para discutir o aumento das despesas militares dos 32 aliados. A reunião enquadra-se nos preparativos da cimeira da organização agendada para Haia em junho próximo. E depois, a China e os Estados Unidos decidiram suspender a partir de hoje as taxas mútuas, uma decisão tomada após as negociações realizadas na Suíça pelas delegações dos dois países no último fim de semana.
DW, Espaço do Ouvinte.
Concorda que há riscos de desvio dos recursos do Fundo Soberano para fins como promessas eleitorais, pagamento da dívida ou outras ilegalidades? Esta é a pergunta que está na nossa página de Facebook. Continuam a chegar muitos comentários. Para já, Sidney Daúdo escreve que há, neste momento, alguém que já está a fazer planos para passar férias em Dubai. Eslardino Muteia diz que concorda plenamente. Esse dinheiro é para satisfazer as necessidades deles em nome do povo moçambicano. Hermenegildo Jafari Marangula diz que o governo deve sim usar esse dinheiro para o bem do povo moçambicano. Lucas Mundera pergunta se temos certeza de que há realmente o tal fundo soberano. Para já, colocamos o ponto final a este Jornal da Manhã da DW para esta quarta-feira. Nós voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora. Até lá, tenha um bom dia.